Está começando o CBN Arte e Cultura, Miguel Fernando ao vivo com a gente 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Miguel, muito bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Miguel, qual é a importância para a cultura e para a história de Maringá do Auditório Luz Amor?
Bem, nós já falamos dele por aqui em algumas oportunidades nos meses anteriores, mas eu achei conveniente e também relevante trazer o tema mais uma vez, porque essa semana eu fui surpreendido por uma vaquinha, mais uma, dessa vez uma vaquinha virtual, para tentar arrecadar como meta R$10 mil para a revitalização da Fundação Luz Amor. Bom, todo mundo sabe, este é um prédio bastante icônico da cidade de Maringá, que fica ali às margens do Parque do Ingá. A Fundação Cultural e Educacional Luz Amor foi criada em 1975 pelas irmãs Sumiko e Yaeko Miyamoto. E, em 1989, elas viabilizaram a construção desse auditório, que batizaram em homenagem à sua mãe, Shizuko Miyamoto. E aí, esse prédio ele é bastante relevante porque, ao longo da década de 1990, ele passou por várias transformações na sua estrutura física e foi quando aconteceu uma adequação e uma construção do anfiteatro, dessa fachada que a gente conhece hoje, que foi inspirada na arquitetura no Teatro de La Scala, de Milão. Ele tem uma área de mais ou menos 1.100 metros quadrados. E além do auditório, também abriga diversas salas de aula nos pavimentos superiores. E ali, durante muitos anos, as irmãs de Miyamoto, elas auxiliaram e desenvolveram projetos de relevância no campo musical. Então, muitas pessoas se formaram ali, instrumentos de sopro, piano, enfim. Essa relevância ela é tão grande para a cidade de Maringá que um estudo foi feito ao longo dos anos 2015 e 2016 e, em junho de 2016, chegou-se à conclusão que este era um prédio que mereceria ser preservado. Então ele foi tombado como um patrimônio histórico do município de Maringá. E o seu tombamento determinou a preservação da fachada do prédio, resguardando suas características originais, portanto a sua arquitetura, também o auditório, destacando o mezanino, suas colunas, os arcos e o teto ornamentado que nós temos ali naquele espaço. Bom, o Auditório Luz Amor também foi palco durante muitos anos, durante a gestão do prefeito Silvio Barros e quando nós tínhamos a secretária Flor Duarte, do projeto Convite à Música. Era ali que todas as semanas as pessoas assistiam espetáculos, geralmente de músicas eruditas ou instrumentais, de maneira gratuita. Mas depois de um tempo, não só o projeto saiu de lá, como ocorreram várias modificações na estrutura da entidade sem fins lucrativos, e desde então ela passa por muitas dificuldades financeiras, Luciana.
E qual será o futuro do Luz Amor, hein? O que a gente pode esperar?
Pois é, em 2018, o Poder Público do município de Maringá tentou adquirir o prédio do Luz Amor. Abriu-se diálogo com o advogado representante da família, Miyamoto, mas não chegou a uma conclusão, até pelo fato que há um apego muito grande da família com aquele edifício que simboliza a batalha das irmãs Miyamoto pelas artes e pela cultura da cidade de Maringá. Uma construtora tentou adquirir o prédio para demoli-lo, para, enfim, empreender a algum imóvel residencial e foi quando ele foi tombado. Agora os artistas se mobilizaram recentemente, foi a pauta da nossa última conversa sobre o assunto, porque na época estavam vendendo pizzas para arrecadar recursos para o Luz Amor, e mais uma vez se mobilizam para arrecadar recursos para tentar fazer uma mínima revitalização no prédio. A gente espera que a família encontre um caminho de diálogo com o Poder Público Municipal, que a gente sabe que tem se empenhado, afinal de contas, no plano de governo do prefeito Ulisses Maia foi previsto a criação de uma escola municipal de música. Então, pode ser que o Luz Amor se transforme neste espaço de formação musical, mas precisa haver um empenho, primeiro, da família em querer resolver o problema, segundo, encontrar um diálogo, e terceiro, talvez até envolver, nesse caso, o Ministério Público, Câmara Municipal dos Vereadores e outras instituições da cidade para auxiliar no desenvolvimento. A classe maringaense sempre apoia, não só os artistas, mas os empresários apoiam as causas que desenvolvem ações sociais. Por exemplo, essa semana nós tivemos os leilões das artes, que são maquetes das catedrais de madeira, para ajudar o núcleo social Papa João XXIII. E praticamente 100 peças foram vendidas, entre as que foram para leilão e as outras que foram comercializadas posteriormente, e mais de 300 mil reais foram arrecadados. Quer dizer,
olha, que legal.
O empresariado da cidade de Maringá faz a sua parte, doa, participa, se envolve. É a classe, a sociedade civil organizada participando no desenvolvimento e nos rumos da cidade. Mas precisa haver empenho e um pouquinho mais de atenção também da gestão pública e também, neste caso, da família proprietária do imóvel para tentar encontrar uma solução conjunta. Não é fácil, mas para problemas complexos exigem respostas, às vezes, também complexas.
Uhum. Tem alguma comparação com o Hotel Bandeirantes?
Tem uma comparação não muito similar, né? Porque neste caso, os artistas conseguiram, de certa forma, uma relação com a família, inclusive criaram um movimento para ajudar a resgatar, a preservar a infraestrutura do Auditório Luz Amor. No caso do Hotel Bandeirantes, a gente não tem essa abertura, né? Embora a família possa ter tentado lá atrás empreender algum tipo de negócio dentro do espaço que estava tombado, talvez buscou alternativas equivocadas naquele momento, até porque muitas pessoas falam, poxa, mas a prefeitura não faz nada com relação ao Hotel Bandeirantes, os proprietários tentaram fazer algo e a Comissão de Patrimônio Histórico do município não ajudou. Pois é, mas aí tem um problema, né? Ele não é tombado pelo município de Maringá, ele é tombado pelo governo do estado do Paraná. Quando vai se fazer qualquer movimento, tem que se buscar a Comissão de Preservação do Patrimônio Histórico do Estado do Paraná. Nós temos graus de hierarquia que precisam ser respeitados sob a perspectiva dos ritos da legislação brasileira. Então, não tem como a comissão local discutir com aquilo que foi tombado em âmbito estadual. A gente precisa, a bem da verdade, é ter alguém que tenha coragem de tocar nessas feridas e resolver de fato. Por exemplo, a prefeitura paga muito de aluguel para utilizar espaços, salas comerciais, onde funcionam as suas secretarias que não conseguem ser absorvidas pela infraestrutura do Paço Municipal. Espaços que estão distribuídos por diversas regiões do eixo central. Isso não é um problema da atual gestão, isso já se arrasta há muito tempo, porque a prefeitura tem mais de 12 mil servidores, né? Então você imagina, um investimento que você pode fazer, talvez para adquirir o Luz Amor, talvez para adquirir, ou quem sabe desapropriar o Hotel Bandeirantes, e ali você conseguir trazer essa infraestrutura da prefeitura que está espalhada pela cidade de Maringá. O quanto a gente vai economizar? Primeiro, de aluguel, porque o imóvel passa a ser do município. Segundo, trânsito de servidores, de carro, de combustível. Ou seja, precisa ter uma gestão que dedique atenção a isso, tendo essa perspectiva dos imóveis tombados, históricos, e que quem poderia absorvê-los é o poder público, não só municipal, como estadual e federal.
Tá certo. Miguel, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Obrigado, Luciana, e até a próxima semana.